A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Ô, delícia de dia maravilhoso, né? Tudo de bom para todas as mães, gente. As mães agricultoras, né? As mães que... Não só aquelas que tiveram, né, que seguraram as crianças aí durante 9 meses, mas a mãe que acolhe, a mulher que acolhe também os filhos dos outros, a mulher que dá esse papel, né, que exerce esse papel de ajudar o próximo, também se torna uma mãezona, né? Quantas vezes a gente diz, encontra alguém especial e adota como mãe, e essa mãe nos adota como filho também. Isso é maravilhoso, e a gente já começa o nosso programa parabenizando a todas as mamães do nosso semiárido. Parabéns para todas vocês! Pois é, 10 de abril de 2015, 10 de abril não, 10 de maio de 2015, e aqui estamos nós, com mais notícias para vocês. Desenvolvimento rural sustentável com garantia de direitos e soberania alimentar é tema do Grito da Terra Brasil 2015. Famílias agricultoras contempladas com assistência técnica e extensão rural terão cadastros atualizados. Atenção aí, famílias, daqui a pouco... A gente vai estar dizendo quais são os municípios, né, que os técnicos do SECOR vão estar aí a partir de segunda-feira fazendo esse cadastro, a renovação, a atualização dos cadastros. Agricultores, técnicos, coordenadores de ONGs do estado de Pernambuco e comunicadores populares da rede ASA discutem sobre comunicação como direito. MDA anuncia investimento de 95 milhões para apoiar a inclusão dos estabelecimentos da agricultura familiar no CAR. Daqui a pouquinho a gente vai aí dar os detalhes dessas informações. Vamos então de música, vamos alegrar. Parabéns para você, mamãe!
Para mim sou grande, mas pra ela pequenino. Sou adulto, mas pra ela sou menino. Quando olha pra mim, seus olhos brilham. Um amor feito de sonho, de alegria e de esperança. Se estou junto dela, sou criança. O mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo. E ninguém no mundo vai gostar de mim como ela gosta. Se eu estou errado ou certo, não importa. Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo. Na hora do prazer me lembro dela, mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo. Por mim ela não mede sacrifícios, pode parecer difícil que alguém ame desse jeito. Acontece que ela é a minha mãe. E mãe é sempre assim.
Mãe, palavra que Deus inventou, um anjo que à terra chegou,
voando nas asas do amor. Não importa, na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo. Na hora do prazer me lembro dela, mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo. Por mim ela não mede sacrifícios. Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito. Acontece que ela é a minha mãe, e mãe sempre sim.
Notícias quentes como brasa.
O Grito da Terra Brasil traz como tema principal desenvolvimento rural sustentável com garantia de direitos e soberania alimentar. Este ano, o Grito da Terra Brasil acontece de 18 a 22 de maio, assim como no ano anterior, acontecerá de forma conjunta em todo o Brasil, unindo um só grito, trabalhadores e trabalhadoras rurais dos municípios, estados e em Brasília, no Distrito Federal. Agricultores e agricultoras, técnicos, coordenadores, comunicadores populares, todos juntos discutindo sobre comunicação popular e comunitária. Esse encontro estadual de comunicação aconteceu em Glória do Goitá, no Pernambuco, na sede do CERTA, que é outra instituição ligada à rede Asa Brasil, né? E foram 3 dias de discussão sobre o direito à comunicação, né? O que é que significa comunicação popular e que importância tem essa comunicação popular para a gente estar divulgando, para a gente estar transmitindo, né, o que os agricultores e o que as agricultoras que moram no sertão, que moram em lugares que não têm acesso à internet, que não têm acesso aos meios de comunicação, a não ser a rádio, pode falar. De que forma a gente, como comunicadores, podemos divulgar, né, o oi que esses agricultores querem dar, né, a sua voz que eles, às vezes, querem gritar e não tem como. Pois é, foram 3 dias de muita discussão, 3 dias maravilhosos, né, de efervescentes. E aí a gente, no final, conversou com a agricultora Mônica Maria de Melo Barbosa, da cidade de Canhotinho do Agreste, né, no Agreste Meridional. Ela é convidada pelo CERTA, do Serviço de Tecnologia Alternativa, e ela vai falar um pouco como foi essa participação, e quero salientar que do SECO fui eu, Carlinhos, que é o coordenador do P1 mais 2, e Maria Silva Lúcia também participou como agricultora, que ela é agricultora, né, como segunda secretária, e Luciano Cândido, técnico do SECO, todos eles participaram desse momento de discussão. Pois então, agora a gente vai ouvir a entrevista de Mônica Maria de Melo, e vale lembrar que ela é uma agricultora. Agora a gente vai conversar com a agricultora Mônica Maria de Melo Barbosa, que nos deu a honra da sua presença aqui no Encontro Estadual de Comunicação. Mônica, o que foi para você participar desse momento, essa discussão sobre a comunicação popular?
Olha, para mim é de orgulho, né? Foi muito importante. Eu vou repetir, né? Meu nome é Mônica Maria de Melo Barbosa. Eu sou da cidade de Canhotinho, lá do Agreste Meridional, né? Mas faço também um curso técnico em agroecologia aqui no CERTA. Já tem um ano que estou aqui no CERTA. Então, eu fui, na verdade, convidado pelo CERTA para representar os agricultores da minha comunidade. Então, esse encontro foi maravilhoso, né? Eu gostaria até de comunicar, assim, de poder repassar para os ouvintes da tua rádio, lá da tua cidade,
Serra Talhada,
né? Que eles continuem sim ouvindo a rádio, que é importante, né? Que é o meio de comunicação que nós agricultores, que aqui nesse encontro eu aprendi, porque lá na minha cidade eu não tenho ainda essa oportunidade, mas eu creio, né? Com a experiência que foi adquirida aqui, eu já vou levar esse conhecimento para lá.
Que coisa boa, né? E além dessa proposta da rádio, né, dessa importância da rádio como uma ferramenta de comunicação, o que mais você está levando?
Ah, bastante conhecimento, né? Um grupo muito bom, né? As pessoas das quais foram que ministraram esses dias, né? Então, assim, pessoas bacanas, né? Que nos acolheu assim. E assim, sabe? Esse orgulho de ser agricultora e de poder estar participando, né?
Okay. Muito obrigada, viu?
Por nada.
Coisa boa. Ávila Pontes, técnica da Cartas Brasileira do Nordeste 2, que fica em Garanhuns, também participou do evento. Ela também falou sobre a importância desse encontro.
Tá, bom dia, meu nome é Ávila Pontes, sou técnica da Cartas Brasileira Regional Nordeste 2.
Que coisa boa e que nome grande, né? Meu amor, muito obrigada pela sua participação aqui no Encontro Estadual de Comunicação. E eu queria que você falasse o que foi de mais especial que você vivenciou durante esses 3 dias.
Bom, aqui no encontro, esses 3 dias, foi muito gratificante a participação, tanto dos agricultores, comunicação, coordenação e técnicos, para discutir a comunicação popular, né? Porque muitas pessoas não têm acesso e nós estamos precisando de colocar em prática políticas que dê os direitos dessas pessoas.
Essas pessoas você está se referindo aos agricultores e às agricultoras?
Isso, exatamente. Então, assim, a gente precisa ter mais conhecimento dos direitos que nós temos. E só tem conhecimento, né, dos direitos através da comunicação. E é de fundamental importância que todos, na base principalmente, saibam seus direitos e que a comunicação possa chegar a essas pessoas.
Uhum. Com relação ao exercício e ao papel fundamental do técnico, um membro muito importante dentro da comunicação, a partir dessas discussões todas, o que você vai levar para dentro da instituição e para trabalhar enquanto técnica no campo?
Bom, nós precisamos cada vez mais nos instruir para passar essas informações, né? Porque não é só o comunicador que divulga as informações, mas o técnico, o agricultor, a instituição, a sociedade civil como um todo que está ali. E nós, como estamos mais próximos, precisamos ter essa responsabilidade maior em estar divulgando todas as ações que acontecem em prol dos agricultores.
Saldo?
Positivo. Muito positivo.
Coisa boa, só positivo. Agora vamos ouvir o agricultor Clécio Soares, do distrito de Brejinho, município de Triunfo.
E agora a gente vai conversar com um agricultor, Clécio Soares, ele é do distrito de Brejinho, do município de Triunfo, que também nos deu a honra de participar desse encontro. Clécio, meu amor, você já está indo embora e eu queria que você dissesse para a gente o que foi que você viu de mais importante nesses 3 dias.
Para mim, eu gostei muito. Para mim, que é uma parte de conhecimento que eu não tinha. Eu vivia na roça trabalhando lá, né?
Uhum.
Aí vim para cá, foi uma parte de conhecimento muito para mim. Eu gostei muito dessa parte.
Como foram 3 dias, o que mais lhe chamou a atenção com esse debate todo pelo direito à comunicação?
O que eu gostei muito primeiro foi da união, todo mundo, né? Achei muito bom todo mundo.
Qual é o recado que você deixa com relação à importância da comunicação?
Bem, a importância que eu deixo na comunicação é que os agricultores, eles escutam mais de rádio, vejam mais, leiam mais os isqueiros.
Uhum.
E participe mais conversando e discutindo com o pessoal e procurando o que nos sabe para conhecer.
Okay.
Muito obrigada, meu amor. Bom retorno. Coisa boa, né? Bom retorno mesmo. Graças a Deus todo mundo chegou em paz. Muito bom. Olha, e uma das... algumas sugestões para a construção da política de comunicação da rede social foram apontadas por essas pessoas, né? Por esse público. Como, por exemplo, fortalecer aí o programa de rádio, que eles encaram o programa de rádio como o veículo de comunicação, né, mais importante para eles, agricultores, né? Fortalecer as parcerias para ampliar as estratégias de comunicação, visibilizar as causas que a ASA defende, né? Trabalhar nas organizações, a importância da comunicação. Não ter a comunicação apenas como um comunicador, como cumpridor de metas, mas a comunicação dentro da instituição como estratégia política também, porque se não há comunicação, como é que vai divulgar as ações que a instituição está realizando? Então, isso e foram quase 14 coisas apontadas por esse público participante aí como prioridade, né, e para que seja aí avaliada para entrar na política de comunicação da Rede ASA. E agricultores familiares de todo o país terão mais tempo para inscrever as propriedades no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Em coletiva imprensa, a ministra do Meio Ambiente, Isabel Teixeira, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, eu acho que é isso mesmo, Ananias, anunciaram aí a prorrogação do prazo no CAR por mais um ano. A ação em caráter único já estava prevista em lei e passou a valer desde a última terça-feira. Vamos ouvir então, saber esses detalhes, ouvindo a reportagem da jornalista do MDA, Gabriela Bontempo, que disponibilizou a entrevista no site e eu fui lá, claro, compartilhar com vocês. Vamos ouvir então a sonora com Gabriela Bontempo.
O governo federal prorrogou por mais um ano o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A medida passa a valer a partir desta terça-feira, 5 de maio, e tem a duração de um ano. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, reitera a parceria com o Ministério do Meio Ambiente na inclusão dos produtores familiares no registro ambiental.
Eu quero aqui reafirmar, em nome do MDA e do INCRA, a nossa total adesão a esse processo liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, porque nós queremos no Brasil uma agricultura familiar, onde quer que ali esteja, os assentamentos e outros espaços do território brasileiro, que seja uma agricultura familiar sustentável, uma agricultura familiar que produza alimentos saudáveis e que convivam de uma forma saudável com a natureza.
Para apoiar os agricultores familiares no Cadastro Ambiental Rural, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai investir R$95 milhões no Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Segundo o secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Naú Ruano, os quase 6 mil agentes serão capacitados pelo Ministério do Meio Ambiente.
O MMA vai fazer a capacitação desses agentes através de videoconferências e, onde for possível, com presencial. Todos esses agentes de ABER nossos, do MDA, serão capacitados por técnicos do MMA.
O Cadastro Ambiental Rural foi criado com o Código Florestal, instituído em 2012. Ele é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais do país. O objetivo é integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo a base de dados para o monitoramento, planejamento ambiental e econômico e o combate ao desmatamento. A prorrogação do prazo só pode ser feita uma vez e em igual período como determina a lei do Código Florestal. Isso significa que até maio de 2016, os agricultores de pequenas, médias e grandes propriedades devem estar no registro ambiental. De Brasília, Gabriela Bontempo.
Você sabia?
Você sabia? Sabia.
Eita, Lelê! Pois é, você sabia que hoje comemoramos o Dia do Campo, né? Cavalaria também é o dia que a gente comemora, o Dia do Guia Turístico e o Dia das mães, né? De nós, mamães, que eu também sou mãe com muito orgulho, graças a Deus. O Dia das Mães é um dia para celebrar e agradecer a todas as mamães, para as que ainda estão presentes, né, aí, e para as que já foram, né, que já se foram, as que já estão e as que já se foram também, a gente vale aí lembrar com muito carinho. O Dia das Mães é uma data móvel, ou seja, o dia a ser comemorado dependendo do ano. Mas no Brasil é sempre o segundo, né? O segundo domingo de maio é o dia que a gente comemora o Dia das Mães. A origem, como foi que isso aconteceu? Né? Por que que surgiu essa data? A comemoração mais antiga do Dia das Mães tem origem na Grécia Antiga, onde a entrada da primavera era comemorada por Réia, a mãe dos deuses. A tradição de homenagem às mães continuou com as festas em honra a Cibele, também chamada Magna Mater, né, que é a grande mãe. Aí no Brasil, o primeiro Dia das Mães foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, né, no dia 12 de maio de 1918. Mas foi só em 1932 que o presidente Getúlio Vargas oficializou o segundo domingo de maio como o Dia das Mães no Brasil. Então aí, em 1947, a data do Dia das Mães passou a ser incluída no calendário oficial da Igreja Católica no Brasil. Pois é, tá vendo aí por que é Dia das Mães? A gente tem que saber, tem que comemorar, tem que celebrar, mas a gente tem que entender por que é o Dia das Mães. Então tá aí mais um aprendizado para nós todos. Vamos de parabéns, né?
Parabéns!
Parabéns pra você, rapaz! Parabéns pra vocês, mamães lindas, né? Que Deus abençoe vocês, que continue dando força pra exercer essa dádiva tão maravilhosa que é ser mãe, que realmente não é pra todo mundo, mas quem é, sabe o que é que significa ser mãe. Um bom filho reconhece o que é ser e ter uma boa mãe. Eu sou muito grata a Deus pela minha. Parabenizo também uma pessoa maravilhosa que mora em Jatiúca, a nossa amiga Nalvinha, que completou ano, né? Nalvinha, meu amor, que Jesus lhe abençoe, que lhe dê muitos anos de vida e saúde. Aproveitamos o momento e mandamos um alô especial para todas as pessoas, de todas as comunidades, de todos os municípios que estão ouvindo o nosso Apostando no Semeado. Nosso muito obrigada pela audiência e vamos oferecer agora a próxima música para todos vocês que estão nos ouvindo.
Estou aqui, olhos nos olhos com você. Tô querendo te dizer o que eu sinto de verdade. É mais bonita do que tudo que há na terra. Semeia paz onde tem guerra. É o sinônimo do amor. Um sentimento que até junto da saudade, tão difícil de explicar, bem mais fácil de entender. Só sei que sou grato por tudo, mãe querida. Vai durar mais de uma vida se eu começar a agradecer. Me deu a luz, me trouxe a paz, me deu o mundo. Eu te adoro desde o primeiro segundo. É pai e mãe, é o meu chão, melhor amiga. És o meu anjo, eu vou te amar por toda a vida. Estou aqui, olhos nos olhos com você. Tô querendo te dizer o que eu sinto de verdade. É mais bonita do que tudo que há na terra. Semeia paz onde tem guerra. É o sinônimo do amor. Um sentimento que até junto da saudade, tão difícil de explicar, bem mais fácil de entender. Só sei que sou grato por tudo, mãe querida. Vai durar mais de uma vida se eu começar a agradecer. Me deu a luz, me trouxe a paz, me deu o mundo. Eu te adoro desde o primeiro
Agenda da semana. Agenda da semana.
E a partir de segunda-feira, a equipe do PU Mais 2, financiado pelo MDS, vai estar implantando o sistema de irrigação nas residências das famílias do município de Parnamirim, contempladas com as tecnologias de convivência no semiárido brasileiro. Atenção, famílias agricultoras contempladas com a assistência técnica e extensão rural dos municípios de Flores e Santa Cruz da Baixa Verde. Os técnicos do SECO, Andréa, né, Oliveira e Luciano Almeida dos Santos, vão estar a partir de amanhã fazendo a atualização dos cadastros. Detalhes com Andréa Oliveira.
Vai estar falando esses dois meses, março, maio e junho, das 159 famílias. Aí a atualização do cadastro, a gente faz o mapa falado da área do agricultor. O
que é esse mapa falado?
O mapa falado, a gente pega uma cartolina e ele vai desenhar a área dele, onde é que tem a horta, onde é que tem a criação dos animais. Aí, com ele desenhando isso, a gente vai fazer o fluxo da produção. Ver o que é que ele comercializa, o que é que ele fica em casa. Aí a gente faz também a linha do tempo, que é onde ele conta um pouco da história da vida dele.
Da vida dele enquanto agricultor.
Enquanto agricultor dele e da família, né? De todos os integrantes que estão naquela casa. Aí a gente vai estar fazendo os 159. Aí semana que vem a gente vai estar fazendo Flores e Santa Cruz.
Esse mapa falado serve para quê, André?
A gente serve para planejar melhor a área da do agricultor, porque quando a gente faz o mapa falado, aí a gente coloca tudo que ele trabalha, se ele tem horta, se ele tem roça, se ele tem animais pequenos, quem é que cuida, quem é que está presente em cada campo do agroecossistema. Quando ele só tem uma fonte de renda ali naquela área, aí a gente mostra para ele que pode se tornar insustentável quando ele não tiver mais aquela, só aquela área. É mais para ver a questão administrativa da área.
Entendi.
Para garantir a sustentabilidade.
Isso.
Quanto mais diversificado, mais sustentável é.
Tá. E isso, no caso, são esses dois meses que você falou, né?
É.
Maio e junho.
Uhum.
Só nesses dois municípios?
Não. Aí a gente, semana que vem, está nesses dois municípios, mas a gente vai fazer nos cinco.
Que são?
Serra Talhada, Flores, Santa Cruz, Floresta e Mirandinha. A gente vai ter que fazer com todos os agricultores, então, para ela achar na chamada de AP. E também para ver quem é que quer continuar, quem não quer. Vai ser agora, nessa atualização do cadastro.
Ao total, nesses cinco municípios, são quantos agricultores cadastrados já?
159.
Caso haja desistência de um deles, assim, que tem, ou se outros agricultores quiserem entrar?
Aí vai, quando for em julho, a gente vai começar a cadastrar essas pessoas. Que é tanto no lugar de quem desistiu, como nas vagas que a gente ainda tem para esse ano, que são 31 agora.
Coisa boa, né? Pois é. Aí agora a gente encerra o nosso programa compartilhando com vocês, e eu, claro, roubei do Facebook dele, uma letra de uma música que ele fez para homenagear as mães, o seu Josué Moreno, presidente do SECO. É que ele diz assim, que é uma simples homenagem para as mães, pois quem não é, é mãe, é filho de uma, né? Pois então tá aí a homenagem. Se o filho soubesse o valor que a mãe tem, lhe tratava com muito bem, com carinho e muito amor. No seu olhar, dá pra gente ver o filho, igual a mãe do Salvador. Seu coração vai batendo tum, 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 e sempre cabe mais um. Não sei como você faz, eu nesta vida... Com mais nada me iludo. Só você, pra mim, é demais. Saúde e felicidade eu lhe desejo de verdade. Por você eu sinto amor profundo. És a melhor mãe do mundo. Por 9 meses me carregou no seu ventre. Eu lá dentro, bem contente, e você sofrendo por mim. Da gravidez não pensou em desistir. Se hoje eu estou aqui, você foi forte até o fim. Por várias noites você ficou acordada, em alta madrugada, só ouvi os animais para eu dormir. Você me amamentando, cantando, me balançava. Mamãe, você é demais. Tá aí a homenagem de Josué Moreno para a mãe dele e para todas as mães. E assim a gente encerra o nosso programa homenageando a vocês, mamães. Um beijo no coração de vocês e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor.
Você acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.